Rádio Fiscar Notícias.
Eleição pode ser anulada em caso de fake news em massa, diz ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Greve dos caminhoneiros acelera a inflação em junho.
Estudo americano aponta que infecções por vírus estão associadas ao Alzheimer.
Grande xamã, líder político e intelectual Davi Kopenawa Yonamami visita o Fiscar.
França se classifica para as oitavas de final e elimina o Peru da Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018.
Tite mantém a escalação para o segundo jogo do Brasil e Thiago Silva será o capitão.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 12 minutos desta quinta-feira, dia 21 de junho.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, afirmou que a justiça eleitoral poderá eventualmente anular o resultado da eleição se esse resultado for decorrência da difusão massiva de notícias falsas. A declaração foi dada durante uma entrevista num evento que foi promovido pelo tribunal junto com a União Europeia para discutir formas de combate às chamadas fake news na internet.
Durante a palestra sobre o assunto, Fux também levantou a possibilidade de anular candidaturas que tirem proveito das fake news. O artigo 323 do Código Eleitoral considera crime eleitoral o ato de alguém divulgar na propaganda fatos que sabe de inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capaz de exercer influência perante o eleitorado. A pena de detenção de até 1 ano, além de multa.
Abre aspas. É claro que isso demanda um acervo probatório, uma cognição, um conhecimento profundo daquilo que foi praticado. Mas a lei prevê esse tipo de sanção, afirmou o ministro. Durante uma palestra, ele também disse que a Justiça Eleitoral não vai agir com desânimo no combate às fake news.
Além das punições legais, ele disse que contará com a ajuda da imprensa profissional como fonte primária de informações, agências de checagem de fatos para verificação de dados, redes sociais para retirada de conteúdo falso e também de partidos políticos e profissionais de marketing, que, segundo o ministro, se comprometeram em não disseminar notícias falsas na internet.
Também participaram desse evento a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o Cláudio Lamacchia. A Procuradora-Geral da República disse que o antídoto para as notícias falsas é o bom funcionamento da imprensa livre, com jornalismo profissional.
Para isso, propôs aumento da transparência para a produção de notícias, educação digital das pessoas para evitar disseminação de conteúdo falso, diversidade na informação e ferramentas para detectar falsidades. Abre aspas, não se corrigem abusos com abusos, mas liberdades são defendidas pelo seu exercício cidadão. Democracia se garante com mais e melhor democracia, afirmou a Procuradora-Geral.
O ministro Fux ressaltou também que no combate às fake news, a Justiça Eleitoral terá sempre a preocupação de proteger a liberdade de opinião e de expressão. Abre aspas. O ponto que distingue uma coisa da outra é a má-fé, é a propaganda enganosa, sabidamente inverídica, que causa dano irreparável à candidatura alheia, explicou Fux.
Ainda durante o evento, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, defendeu a circulação desimpedida de ideias e informações, mas ressalvou que as fake news são uma ameaça à democracia ao deturpar a vontade popular expressa no voto. Recomendou ações de inteligência, campanhas informativas e fortalecimento do jornalismo profissional.
Abre aspas, cumpre evitar reações que aviltem a liberdade de expressão, a qual protege não apenas o direito individual daqueles que se manifestam, mas também o direito coletivo de acesso à informação. Logo, cerceá-la constituiria o exemplo típico de suposto antídoto que causa dano maior do que a doença, concluiu o advogado.
E agora vamos falar sobre economia, pois o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou 0,14% em maio para 1,11% em junho, conforme dados do IBGE. A alta foi puxada pelo aumento nos preços de alimentos, da energia elétrica e dos combustíveis, resultado da greve dos caminhoneiros, que paralisou o país nos últimos 11 dias de maio.
Com a aceleração do índice em junho, o acumulado neste ano de 2018 ficou em 2,35%, acima do que foi registrado em junho do ano passado, quando ele era de 1,62%. Já o acumulado nos últimos 12 meses foi de 3,68%, acima dos 2,70% que foram registrados nos 12 meses anteriores. A aceleração de preços de maio para junho aconteceu em todas as 11 regiões pesquisadas.
Para o resultado do PIB em 2018, os economistas dos bancos baixaram a previsão de crescimento de 1,94% para 1,76% na semana passada. Foi a sétima queda seguida do indicador. Há um mês, a estimativa de crescimento da economia para este ano estava em 2,50%.
16 horas mais 19 minutos aqui na 95,3 FM. Agora o assunto é saúde, pois a doença de Alzheimer pode ser uma consequência de infecções por vírus que aconteceram ao longo da vida, principalmente o vírus da herpes. Isso é o que diz um estudo americano que analisou 3 diferentes bancos de dados de cérebros e mostrou, segundo os autores, o maior conjunto de evidências registrado até agora sobre essa relação. No total, os cientistas estudaram mais de 600 cérebros de pessoas que tiveram Alzheimer e cerca de 300 órgãos de pessoas que não tiveram a doença.
Cientistas desconfiam há décadas da relação entre demências e infecções. Acredita-se que a proteína associada à doença de Alzheimer pode ser produzida com uma reação do sistema imunológico a infecções por micro-organismos.
Então, ao comparar cérebros de pessoas acometidas pela demência com cérebros considerados normais, o estudo identificou altos níveis do vírus do herpes humano nas amostras de cérebros das pessoas que haviam tido a doença. Os cientistas, inclusive, encontraram fragmentos do vírus em 4 regiões diferentes do cérebro.
Pesquisadores salientam, no entanto, que o estudo não permite estabelecer uma relação de casualidade entre Alzheimer e infecções, mas aponta por uma relação possível. Seria muito difícil cravar essa relação, porque seria necessário um estudo por mais de décadas dos mesmos pacientes para provar essa relação.
Além da presença do vírus, os cientistas também sequenciaram o DNA e o RNA de todos os 944 cérebros analisados e encontraram diversos mecanismos associados ao Alzheimer que podem sim ter sido deflagrados por infecções.
Agora 16 horas 20 minutos e o grande xamã, líder político e intelectual Davi Kopenawa Yonamami esteve na UFSCar participando das Quartas Indomáveis, evento que sempre traz especialistas para conversar com estudantes aqui na universidade. Pouco conhecido no Brasil, Davi é a mais respeitada e bem articulada liderança indígena brasileira. É bem mais conhecido e ouvido fora do que dentro do nosso país. Para se ter uma ideia, ele é verbete nas Wikipédias em inglês, francês, alemão e holandês.
Isso mesmo, o xamã tem um trunfo que é conseguir viver tanto no tradicionalismo que é proporcionado pela vida na aldeia e ao mesmo tempo ter a compreensão do português e o português necessário para entrar no jogo político do homem branco. Pajé, chefe do posto indígena de sua região, Kopenawa, ele também já foi intérprete na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e hoje é presidente da Utucara Associação Yanomami, uma embaixada indígena junto ao homem branco.
Sem esperanças, Davi critica todos os governantes do Brasil e do exterior de ontem e de hoje. Não se cansa de repetir que os índios nunca foram respeitados e que brancos não entendem a importância de preservar a natureza. Ainda criança, viu a população de sua terra natal se ser dizimada por duas epidemias, ambas trazidas pelo contato com o homem branco. Uma gripe em 1959 e outra de sarampo em 1967. Davi viu de perto pai, avós, tios e praticamente toda a sua família e centenas de outros Yanomami morrerem de doenças vindas do contato com os não indígenas.
Ele sobreviveu a essas epidemias e adolescente conseguiu se libertar das crenças brancas e também resistiu às tentações da cidade. Dessa forma, com um pé em cada canoa, foi o principal responsável pela demarcação da terra Yanomami, que ocupa hoje um território maior que o de Portugal e foi oficializada por Fernando Collor em 1992.
Davi já discursou na ONU, a Organização das Nações Unidas e em outros fóruns internacionais. Da entidade, ele recebeu o Prêmio Ambiental Globo 500. Foi o único brasileiro, além de Chico Mendes, a ter a honraria.
Em 2010, Davi teve a sua biografia lançada em francês e virou best-seller. A Queda do Céu é um manifesto xamânico e testemunho de Davi para denunciar a destruição. Foram mais de 100 horas de depoimento gravados entre 1989 e 2001 que serviram de base para as mais de 700 páginas do seu livro.
A obra se estrutura em três partes principais. A primeira parte apresenta, dentre outras coisas, um conjunto de princípios da cultura Yanomami. A segunda, por sua vez, expõe diferentes processos destrutivos e de forte impacto ambiental. A terceira parte, por fim, refere-se à predição xamânica no cataclismo ambiental.
Bom, aí acho que é importante ressaltar a importância dessa obra e também das suas contribuições. Elas se dão por diferentes aspectos. Acho que primeiro a amplitude dos temas que são tratados no livro e o detalhe descritivo que fazem desta publicação quase uma espécie de enciclopédia Yanomami. Para os etnólogos, é também uma referência no que toca ao xamanismo, por exemplo, mas também para tudo que tem a ver com as relações dos indígenas, tanto com o Estado, com o capital, enfim, com os brancos de uma forma geral. E também na obra há outros temas muito bem tratados, como a política indígena, a política étnica, enfim. Além disso, o livro é acessível a um público que não precisa ser acadêmico, nem particularmente conhecedor dos povos indígenas, para aprender muito sobre a vida nas fronteiras internas aí dos estados nacionais e também, assim como desenvolvimento para aqueles que vivem nas suas margens.
A Luína Almeida teve a honra de conversar com Davi Copenau e Yanomami e agora nos traz mais informações. Eles falaram sobre a atual situação das terras Yanomami, a invasão dos garimpeiros, as ameaças sofridas, os problemas de saúde causados ainda hoje por causa do desrespeito aos indígenas, sobre a negligência das autoridades políticas, a falta do poder da FUNAI e a importância da união e da resistência deste povo. Então, vamos ouvir a entrevista.
Copenau, como que está a situação do povo Yanomami hoje, mesmo com a demarcação das terras?
O meu povo Yanomami, hoje, em 2018, o problema voltou. O problema que estava deixando nós ficar sofrer foi em 1986, quando entraram garimpeiros. É mesmo que o povo sofreu, hoje estão sofrendo. Esse problema voltou. Esse problema que está deixando voltar o garimpo. Só o carimbeiro que entra em fadiga outra vez, junto com a política, gente grande. Então, gente grande estão junto com os carimpeiros. Então, hoje está o meu povo Yanomami, de Roraima, do Amazonas, está enfrentando mais outra vez de doença, de malária e gripe, tuberculose no outro lugar e a outra doença nova. Essa doença nova foi transmitida pelos garimpeiros e outro pessoal do governo, que leva no corpo, chega nas comunidades e eles estão aproveitando onde não tem liderança forte, quem não tem de falar português. Então eles estão transmitindo a doença, se chama a doença mais perigosa para todos na cidade e nas comunidades. Essa doença se chama HIV. HIV, mas tem outra doença, se chama AIDS. Todo mundo está morrendo. Então essa doença já está, voltou de novo. A doença voltou com o garimpeiro, destruía o rio, sujou o rio de novo, mataram peixe de novo e a doença voltou de malária. Vai e volta. É assim que é. O povo Yanomami, a situação de povo Yanomami estão tratados assim, não é bem com saúde, não.
Kopenawa, mesmo com as terras demarcadas, vocês estão com essa ameaça do garimpo. Qual é a resposta das autoridades locais para isso que está acontecendo nas terras Yanomamis?
Sim, a mesma terra já foi demarcada, não estamos sofrendo. Não estamos sofrendo porque lá dentro, cada terra Yanomami é rico. Terra Yanomami é rico de pedras preciosas. Se chama ouro, diamante, as pedras que o branco pega e para levar. E também o rio tá contaminado pelo mercúrio. A terra está marcada, reconhecido, a autoridade não respeita. A autoridade não quer resolver. Só a autoridade resolver quando o mundo Brasil e mundo fora chamar a atenção o erro do governo. É assim que a autoridade brasileira resolve.
Kopenawa, na política, que ameaças que vêm do Congresso Nacional para os povos indígenas?
Quando o índio vai para lutar, vai para defender e vai também falar com a autoridade. Autoridade que estão aí em Brasília, no Congresso Nacional. Lá ele quer a casa a responsabilidade e nós conversar com ele, mas eles não querem conversar, não. Eles não querem conversar de nós e eles perderam o medo da gente. Eles acostumaram. Então é por isso que eles não querem assim, resolver nossos problemas que a gente pede para a autoridade e resolver esse problema das comunidades, cada comunidade do Brasil, como Yanomami, como Xavante. E é também outro parente que tem um problema sério lá no Tinguano, Tingu e Axcalhapó. E hoje eles não querem resolver, não. Porque eles, autoridade mesmo, eles não mandam. Eles não dão ordem para as Polícias Federal, com o FUNAI. FUNAI é principal para proteger nós. Porque a FUNAI não tem mais poder. Acabou. Quem acabou foi o governo que acabou. Ele não tem mais avião, não tem dinheiro para poder pagar, assim, para poder pagar as polícias e também pagar transporte, gasolina, comida, quando ele for para trás dos invasores. Invasores ficam nas comunidades, então eles ficam muito em dificuldade. Antigamente ele tinha, agora mudou. Porque a política pegou o cargo da FUNAI. Não é mais FUNAI, só ficou o nome da FUNAI. Agora, hoje, é a polícia que pegou o cargo da FUNAI. São os políticos que destruir a natureza, contaminar o rio, deixar sofrer o meu povo indígena do Brasil, meu povo Yanomami. Por isso que ele não resolve. A gente cobra, a gente fala, mas não acontece nada. Acontece muito pouco em Boa Vista. A Polícia Federal vai só para nós ficar calmo, para ficar quieto. A Polícia Federal vai tirar garimpeiro, depois ele volta. E às vezes também fazer uma parte de trabalho, tirar invasores. Dois, três semanas ele já está de volta. É assim que invasores, o trabalho de invasores funciona. E por isso não resolve.
E qual que é a importância dos indígenas se reunirem em organizações como a Tucara Associação Yanomami?
É importante nós, povo Yanomami, Yekuana, Xirixiana, Xiriana, Xamatari, fazer união. União é mais importante e fortalece e juntar força para poder defender o nosso direito. a direito da terra, o direito do nosso, do povo, e não deixa assim, enfrentar homem da cidade. É homem que destrói, como garimpeiro, como eu falo sempre, garimpeiro que está enchendo saco. Ele é tipo, assim, doença, carimbo, e também rosedeiro, agronegócio, esse madeireiro, e quer criar barragem para fazer grande cachoeira, para fazer, colocar motor para iluminar a cidade. Então, esse aqui está, nós estamos, continua tentando, continua, o movimento indígena está continuando a fazer uma luta.
Essas organizações são importantes, então, para ser uma resistência.
Uhum. Essa organização da Rutucara Associação Yanomami é muito importante para mim e para o meu povo. A Rutucara Associação Yanomami é instrumento, é arma. Arma para matar, não. Arma para lutar contra invasores. Se não tiver essa Associação Yanomami, nós estamos, assim, fracos. Agora tá, a Associação Yanomami está reconhecida no Brasil e fora. É por isso que nós estamos, é muito importante, e nós também ensinar nossos filhos para fortalecer mais, para respeitar o governo federal.
Nessas lutas com o penal, você já foi ameaçado? Você é ameaçado?
Já, eu já fui ameaçado, foi 86. Eu fui ameaçado porque eu estava contra invasores. Não é para ameaçar a toa, eu fui contra invasores, tendo da terra humana. Invasores estava assim, levando a doença, e mataram os parentes, mataram minhas famílias. 16 Yanomami morreram, os garimpeiros que foi lá para as comunidades. Então eu fui defender, tá? Eu fui ameaçado. Porque eu sou o único que não quer invasores na terra indígena Yanomami. Por isso que fui ameaçado duas vezes. Primeiro, tinha muito número de carimbeiros, 40 mil carimbeiros que entrou na minha terra Yanomami. E segundo, também fui ameaçado, 2 pistoleiros entrou na nossa casa onde a gente trabalha. Foi 2013. Já foi, até hoje eles estão procurando. Eles estão procurando como se caça para matar. Eu não quero que eles acabem com vida. O que eu não quero? O que eu não estou roubando? Eu não sou ladrão. Eles estão querendo encontrar para eles me matar. Eles querem deixar o povo Yanomami sofrer. Ou também vai facilitar e enganar eles, os Yanomami. Esse é o jogo do político, o jogo dos invasores, que estão sempre falando isso. Pensando que é melhor acabar com as lideranças que estão lutando por lado do povo.
A Queda do Céu, que é o seu livro, com a parceria do antropólogo Bruce Albert, ele pode ser encarado como uma profecia, um diagnóstico do presente ou as duas coisas?
É importante, porque o livro vai longe. Cada pessoa que ele vai atrás para comprar, aí a pessoa lê. Agora, eu especialmente, Davi, eu não vou andar tudo. Eu não vou andar toda a cidade do Brasil. Então, o livro, ele vai. Então, isso é importante para vocês. Não é para mim, isso é para você que nós escrevemos, para você gosta de ler, gosta de escrever. Então, isso aí é bom para você e também bom para mim. Vocês estão olhando e entendendo quem somos Yanomami. Quem somos, como que eles pensam, junto com o antropólogo. Escreveram, porque antropólogo Bruce queria conhecido de nós, terreno humano. Então eles se acharam bom que nós fizemos escrever para estudante, professor e antropólogo ler. É pensamento diferente. Nós, não indígena, eles pensam que índio não pensa nada. Índio não sabe pensar, nós sabemos pensar sim. Agora então. É por isso que eu falei Yanomami, depois traduzir o português, para você entender. Agora, se eu escrever Yanomami, você não poderia entender nada. Então, melhor nós falamos, eu e Bruce, escrevendo pele da floresta.
Tá aí, 16 horas mais 37 minutos, a voz de Davi Kopenawa Yanomami. quanta sabedoria, que privilégio de quem pode escutá-lo. Antes da gente mudar de assunto, eu gostaria de ler apenas mais uma aspas do Davi para vocês. Ele diz assim, ó: proteger a natureza não é só prioridade do índio, é prioridade para todo mundo. O não índio, ele só pensa em tirar mercadoria da terra, deixar crescer cidade. Enquanto isso, o povo da terra continua sofrendo. O fazendeiro, ele desmata para criar boi, vender para os outros comer e ele ganha dinheiro. Aí ele pega o dinheiro e continua desmatando, criando boi, abrindo mais fazendas. O não índio só pensa em dinheiro, em botar mais madeira ou o que for para vender e negociar com outros países. Nós, índios, pensamos diferente. A beleza da terra é muito importante para nós. Do jeito que a natureza criou, tem que ser preservado, tem que ser muito cuidado. A natureza traz alegria, a floresta para nós, índios, é muito importante. A floresta é uma casa e é algo mais bonita que a cidade. A cidade é como papel, é como esse carro aí, branco, parece um papel jogado no chão. A floresta não, a floresta é diferente, é verde, bonita, viva. Fico pensando, por que o homem branco não aprende? Para que que eles vão para a escola? Para aprender a ser destruidor? A nossa consciência é outra. A terra é a nossa vida, sustenta a nossa barriga, a nossa alegria, dá comida e é uma coisa boa de sentir, olhar. É bom ouvir as araras cantando, ver as árvores mexendo, a chuva e toda a natureza, concluiu o líder. Fica aí essa reflexão pra gente.
16 horas 37 minutos. Vamos falar agora sobre Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois o árbitro assistente de vídeo voltou a aparecer com a marcação de um pênalti. O quinto na Copa, o terceiro no grupo C, e ajudou a Austrália a empatar com a Dinamarca em 1-1 nesta quinta-feira em Samara. Com o resultado, a Dinamarca, que tem 4 pontos e a Austrália 1, seguem vivas na disputa pela segunda vaga do grupo C. A primeira ficou com a França, que venceu e eliminou o Peru.
Isso mesmo. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o jogo da França com o Peru, porque a Dinamarca foi melhor no início e demorou apenas 6 minutos para abrir o placar. O time criou outras chances para ampliar, mas aos poucos foi recuando, esperando a chance de um contra-ataque para matar o jogo. A Austrália demorou 25 minutos para conseguir uma boa jogada no ataque e acabou empatando depois.
A Austrália voltou melhor na etapa final, mais confiante e com melhor toque de bola. A Dinamarca, por sua vez, caiu muito de produção. A Austrália ainda esteve muito mais perto do segundo gol do que a Dinamarca.
Agora, na última rodada, os dois jogos do Grupo C vão acontecer ao mesmo tempo, às 11 da manhã no horário de Brasília, da próxima terça-feira. A Dinamarca pega a França em Moscou e a Austrália encara o Peru em Sochi. Um empate classifica os dinamarqueses. Já para a Austrália passar, é preciso ela vencer o Peru e torcer por uma derrota também da Dinamarca para o Peru.
Nenhum time sofreu mais com o auxílio do árbitro de vídeo do que a Dinamarca nessa Copa do Mundo. Já são 2 pênaltis em 2 partidas, um contra o Peru e um agora contra a Austrália.
No total, já são 11 pênaltis em 8 dias de Copa, superando os 10 de toda a primeira fase no Mundial de 2014. Dos 11, 5 foram marcados com o auxílio do árbitro assistente de vídeo. E destes, só 2 foram desperdiçados. Cueva pelo Peru e Messi pela Argentina.
Já no jogo que começou ao meio-dia no horário de Brasília, o futebol ainda não foi uma favorita ao título, mas a França se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Bem no primeiro tempo e irregularidades no segundo, os franceses eliminaram a seleção peruana com a vitória por 1-0 nesta quinta-feira em Ekaterimburgo pela segunda rodada do Grupo C. Os peruanos lutaram bastante para ao menos empatar e seguirem vivos, mas não conseguiram evitar a derrota.
Foi isso mesmo, no embalo da torcida ainda e com muita disposição, os peruanos passaram até a controlar o jogo num determinado momento e forçaram a França a se fechar. porém nenhuma grande chance foi criada. Aí, a partir dos 30 minutos, a França voltou a dominar e administrar a vantagem. No fim, os peruanos deixaram o campo bastante emocionados com a eliminação ainda na primeira fase.
Não houve nenhum lance polêmico, mas o árbitro assistente de vídeo atuou na mudança de um cartão amarelo. O árbitro havia assinalado advertência para Flores. Minutos depois, a geração de caracteres da televisão corrigiu e marcou para Aquino.
E neste momento jogam Argentina e Croácia. O jogo está quase chegando no fim. E a Croácia tá metendo 2-0 nos hermanos. O primeiro gol saiu aos 23 minutos do segundo tempo, num erro do goleiro argentino, numa bobeira. Enfim, a Croácia fez o primeiro. E agora, aos 36 do segundo tempo, a Croácia marca 2-0. O jogo tá quase chegando no final. Eu acho que vale o comentário. O time de Portugal, ele pode não ajudar muito o Cristiano Ronaldo, né? Mas parece que a seleção argentina acaba atrapalhando o Messi. O Messi, inclusive, está aparentemente irritado nesse momento.
E depois do empate com a Suíça, na estreia, a seleção brasileira não pode se permitir um novo tropeço na Copa do Mundo. Amanhã contra a Costa Rica. Os brasileiros entram em campo às 9h e a partir das 8h30 você confere tudo aqui na Rádio Fiscar.
E o nosso técnico Tite tem consciência da importância que tomou o jogo dessa sexta-feira. Abre aspas, em todos os jogos temos que dar uma boa atuação em vencer. Neste jogo também, precisamos ser efetivos e transformar as oportunidades em gol, disse ele em entrevista coletiva.
A importância de somar 3 pontos na sexta-feira não foi o único assunto da entrevista coletiva que Tite deu na Rússia hoje. Ele também foi questionado mais de uma vez sobre a condição de Neymar, que na terça-feira saiu de campo com dores no tornozelo direito, mas treinou normalmente no dia seguinte. O Tite disse que foi apenas uma pancada que ele trouxe. Abre aspas, é preciso um mínimo de 5 jogos para o ser humano estar na sua plenitude, disse ele defendendo camisa 10.
Tite escalou para o jogo de amanhã a mesma equipe que começou a partida contra a Suíça. Atenção, Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William e Neymar e na frente Gabriel Jesus. Tite disse, abre aspas, não precisamos de vantagem, não queremos vantagem em relação ao árbitro assistente de vídeo. Ele disse que, abre aspas mais uma vez, queremos ir para dentro de campo e voltar para falar que vencemos porque fomos os melhores, disse o técnico.
E o capitão da vez no rodízio de Tite é Thiago Silva. O jogador recuperou a braçadeira que usou durante a Copa de 2014, ao menos para o duelo desta sexta-feira contra Costa Rica. Após um período afastado até mesmo das convocações, o zagueiro venceu a briga com os Marquinhos por um lugar no time titular. E em uma entrevista ao lado do treinador, falou sobre o seu atual momento.
Abre aspas. Eu vejo um ponto muito positivo para mim. Depois de um período fora das convocações, de ter retornado a um alto nível aqui dentro da seleção brasileira, para mim foi um momento muito especial. Eu me preparei muito para isso e hoje gostaria de dar sequência ao meu trabalho juntamente com a equipe, que está bem ciente do que vai enfrentar um adversário de muita qualidade que fez uma excelente Copa do Mundo no Brasil. Não começou tão bem, mas estão loucos para dar a volta por cima. Temos que estar preparados, disse o capitão.
Thiago Silva foi o capitão da seleção brasileira durante a Copa de 2014, mas perdeu a braçadeira para Neymar sob o comando de Dunga. Desde que Tite assumiu o comando técnico, o zagueiro a recebeu no início da partida em apenas uma oportunidade, na derrota para a Argentina por 1-0 em amistoso na Austrália, há um ano. E esse, inclusive, foi o único revés do treinador em 22 jogos à frente do Brasil.
Thiago, inclusive, disse que está bastante tranquilo com relação a ser capitão novamente. Abre aspas. É dar o máximo para a seleção brasileira, independentemente de estar com a braçadeira ou não. a gente consegue dividir essa responsabilidade dentro de campo. Temos características diferentes, mas estamos muito bem servidos, comentou ele.
Na mesma entrevista, Tite foi questionado sobre a faixa de capitão dada a Thiago Silva após as críticas ao então capitão ao longo da última Copa. Abre aspas, se pegássemos todo mundo que foi criticado na última Copa do Mundo, teríamos terra arrasada. A vida e o futebol não são assim, explicou o comandante.
E completou. Coloquei coerentemente que havia uma série de atletas com maturidade suficiente para continuar esse rodízio. Thiago é um deles. Quando ele buscou titularidade, não foi por nível baixo. Os três estavam jogando muito. Ele tem maturidade suficiente para saber da necessidade de resultado, mas antes da necessidade de desempenho, elogiou Tite.
Bom, todos nós estamos torcendo para que o Thiago Silva e toda a seleção do Brasil façam um bom trabalho amanhã contra a Costa Rica. E vale lembrar que depois do jogo tem o programa Prorrogação aqui na 95,3 FM com a nossa equipe de esportes analisando os melhores e os piores momentos da partida. Boa sorte para nós.
E para terminar essa edição do Rádio Fiscar Notícias, às 16 horas mais 48 minutos, uma última informação. A campanha do agasalho Quem Tem o Coração Cheio Não Deixa o Nosso Armário Vazio, do Fundo Social de Solidariedade, segue até o próximo dia 15 de julho. Então, se você ainda não contribuiu, pode doar cobertores, edredons, agasalhos, calçados, roupas, principalmente de crianças e também as roupas masculinas. No último sábado, durante o dia D da campanha, mais de 1000 peças foram arrecadadas.
A professora Rita Gomes foi até a praça e fez sua doação. Abre aspas, para ajudar as pessoas, temos que tirar um pouquinho o olhar do nosso umbigo e pensar no próximo. O inverno está chegando, vamos ser solidários. Sempre tem alguma coisa no armário que não vamos usar mais. Vamos praticar o bem e fazer o bem, disse a professora.
A aposentada Valquíria Marques confeccionou roupinhas de tricô para bebês com linhas doadas por suas amigas e disse que é muito bom poder colaborar. Abre aspas, eu passo tempo e ajudo as pessoas que precisam. Fiz questão de trazer a doação, contou ela.
A Ordem Demolei fez uma arrecadação interna voltada para a campanha do agasalho. Abre aspas, a Ordem Demolei sempre procura fazer ações filantrópicas. Organizamos essa atividade no nosso capítulo para fazer a doação de roupas e agasalhos para o Fundo Social de Solidariedade. Assim, estamos trabalhando os conceitos de cidadania e proporcionando ações que podem melhorar um pouco o nosso Brasil e a sociedade, disse o Guilherme Bolsanci, mestre conselheiro do capítulo Águias do Oriente da Ordem Demolei.
Bom, a campanha do agasalho continua com pontos de arrecadação espalhados pela cidade e todo tipo de doação é bem-vinda, mas principalmente, de, como eu disse, de roupas de crianças e bebês que tem uma demanda maior e também, além disso, de roupas masculinas. Se você não puder levar a doação até a um dos pontos de arrecadação da campanha, o Fundo Social também pode buscar a doação, basta ligar para o telefone 3362-1020. Bom, 2-0 é pouco ainda, 3-0 para a Croácia, o jogo está quase acabando. Van, nós temos quanto tempo do segundo tempo?
46 minutos do segundo tempo.
Já na prorrogação, acho que não dá mais para a Argentina, os hermanos dizendo tchau para a Copa do Mundo de futebol 2018 lá na Rússia. Você vai saber das demais informações sobre o campeonato aqui na 95,3 FM. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde para você e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.